Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Bem-vindos ao episódio do Jornada Cast, onde hoje a gente está aí com a trilha da Jornada do Trabalho Remoto. Eu sou a Carla Krieger, que sou Head da Jornada Cast e dos conteúdos de negócio e cultura. E temos o prazer aí, a Marcele, que é a host, e eu, de recebermos a super Fernandinha, que a gente já teve aí em vários livros juntos. Admiro pra caramba como profissional. Daniel, que está também em dois livros aí, né? Jornada do Trabalho Remoto e a Jornada da Inclusão, que a gente está junto também, que vão falar um pouquinho, então, do capítulo que eles trouxeram para o livro Jornada Remota, que é Pessoa com Deficiência Física na Jornada Remota. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Vou pedir aí para a Fernandinha, né, o Daniel se apresentar, mas antes, Marcele, dá as boas-vindas aí e apresente os nossos convidados.
Oi, gente, boa tarde. Eu sou Marcele, sou voluntária na Jornada Colaborativa. Meu background é com ciência da computação, mas estou aprendendo aqui demais com esses episódios que a gente está fazendo. Estamos discutindo muito de gestão de conhecimento, muito de pessoa, da mudança, da cultura, todo esse acontecimento que foi, né, e está sendo ainda essa situação de pandemia. O livro Jornada do Trabalho Remoto, ele foi idealizado, né? Ele começou a ser escrito antes, mas acabou rolando de os coautores estarem fazendo seus capítulos e acontecer a pandemia, e acabou virando um diferencial, porque influencia, né, o momento de vida de todos, influencia na escrita, na experiência de trabalho, nas vivências. E aí o livro acabou tendo muito esse contexto, e é inevitável a gente precisar falar de como é que está sendo para pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial, se está sendo diferente ou não, se já era igual. A gente quer saber de vocês dois, a Fernanda e o Daniel, esses convidados incríveis de hoje, que vão estar contando para a gente aqui um pouquinho sobre a vivência deles. Fê, se apresenta para o pessoal, para os nossos ouvintes, logo depois Daniel também, né, para a gente saber um pouquinho da história de vocês, e aí a gente vai começar esse bate-papo.
Beleza, boa tarde, pessoal. Eu sou a Fernanda, eu trabalho como assistente de TI na Sul América, já vai fazer 9 anos, e sou formada em letras, português e inglês, por causa disso que eu comecei na jornada, que o Muniz me chamou para revisar lá o primeiro livro da jornada, né? Do Jornada DevOps. Foi daí que começou o nosso... Eu já conhecia da Sul América, porque eu trabalho com ele, e depois a Jornada Colaborativa, que eu já participei de alguns livros também, né, Carlinha?
Sim, a Fê é uma das referências aí, braço direito do Muniz em toda essa jornada colaborativa. Muito bacana mesmo. E, Daniel, conta um pouquinho, então, da sua história aí para a gente.
Boa tarde a todos. Bom, sou Daniel Vizeu, como a Marcele falou. Eu trabalho com ciência da computação, me formei em ciência da computação, na verdade. Trabalho na área já faz mais de 15 anos, por aí. Hoje em dia, eu estou trabalhando remoto. Ajudei aí nesses livros remotos, entre aspas, né? Que hoje em dia a gente está produzindo aí para ajudar, né, a levar essa realidade para todos conhecer, né, como é a nossa realidade. E eu estou muito feliz aí de estar trabalhando. Bom, eu tenho a família, tenho dois filhos, na verdade. Sou atleta de futebol também, de cadeira de rodas. Então, eu tenho a vida bem movimentada. Assim.
barato, gente, fantástico. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contextualizassem, né, para a gente o antes e o depois, né? Nós temos um marco, uma data aproximada de que foi assim muito impactante para todos, que foi março de 2020. Como é que vocês trabalhavam antes? Como é que vocês passaram a trabalhar depois? Conta para a gente, Fê, depois Daniel aí, como é que era para a gente ir construindo, né, todo esse entendimento do papo de hoje?
Tá bom, posso partir pegando um pouquinho do case, né?
Claro, por
Para já
favor, você
contextualizar.
trouxe esse case incrível para a gente, para o livro, né, que é a pessoa com deficiência física na jornada. Então, conta para a gente o que era você antes da, né, como é que você trabalhava antes da pandemia e como é que você está trabalhando agora e se tem alguma ideia de como vai ser daqui a pouco, né?
Então, considerando o case, porque a ideia original, quando eu fui convidada para escrever, eu peguei a minha primeira experiência de jornada do trabalho remoto, que foi bem antes da pandemia, que ela ocorreu em 2016, na época das Olimpíadas do Rio 2016, que a Sul-América começou a implementar um piloto de trabalho remoto. Aí, na época, o Muniz me convidou, porque eu trabalhava meio expediente. Então, assim, era legal para fazer o teste, porque se tivesse algum impacto, não era tanto tempo, né, do serviço. Aí ele me convidou: poxa, quer passar o período da Olimpíada trabalhando de casa? Eu sei que para o seu itinerário não influencia, né? A questão da minha casa para o trabalho não influenciava, mas vamos testar. Eu, bora. Fui eu, computador, para casa, tudo direitinho, aquele negócio. Testar a questão de rotina, de funcionamento, de bater ponto, de como funcionariam as ferramentas, foi partindo daí, em 2016, que foi essa primeira oportunidade, que fluiu bem, fluiu muito bem, a gente conseguiu essa questão. E sempre teve muita confiança, né, de fato você estar trabalhando naquele período ali. E para mim foi muito assim, foi um divisor de águas, porque era uma coisa que eu pensava no passado, antes mesmo de começar a trabalhar. Será que um dia a gente vai conseguir trabalhar de casa para uma empresa? Para como vai funcionar? Então, assim, para mim foi esse marco de 2016, que foi esse piloto que deu certo, que para mim foi muito bom, porque depois eu precisei usar o trabalho remoto por necessidade de saúde, pela dificuldade de locomoção mesmo. A gente vai desgastando um pouco mais. Eu uso duas muletas, cor-de-rosa. Imagina, Sara, Lisa e Giovana, tem até nome. Coisa de adolescente, né? Mas ficou para a vida. Então, assim, tive uns problemas de locomoção por dor e tal. Aí cheguei para o Muniz e falei: Muniz, tenho um problema contigo, assim, para resolver contigo. Ou eu fico trabalhando de casa direto até isso melhorar, ou eu vou ter que entrar de licença. Aí ele partiu trabalhar de casa, já deu certo, o piloto funcionou e fiquei de casa, porque eu fiquei um período fora mesmo, fiquei uma semana. Aí quando passou uma semana eu voltei e falei para ele: ó, não vai dar para ficar vindo aqui todo dia. Aí partiu daí.
Então, funcionou
Estamos.
bem mesmo antes da pandemia, né?
Funcionou bem, mas foi tudo muito instintivo, porque era tudo uma experiência. Tanto que quando a gente virou a pandemia, a empresa deu toda uma questão, porque também era empresa toda praticamente, né? De como se portar, o que fazer, o que não fazer, o que não se deve fazer, né? Porque aí foi a empresa toda e foi no susto, né, gente? A gente trabalhou até uma sexta-feira, numa segunda você já estava em casa, né? Na questão da pandemia foi meio que no susto, apesar de já está implementando para uma área ou outra, mas a empresa toda foi um baque, né? Aí teve todo um aparato, né, de explicar
Fantástico.
como funciona.
Toda a organização, a mobilização da empresa também trazer um conforto, uma tranquilidade e as orientações, né, para o pessoal que para eles era novidade, né? E Daniel, para você, como é que foi? Como é que foi antes ou depois você já trabalhava remoto ou entrou só depois da pandemia? Como é que é?
Bom, assim, imediatamente antes eu trabalhava numa empresa, já era aberta a trabalho remoto. A gente tinha uma escala mais ou menos de ficar 2 dias em casa, 3 dias em casa e o resto na empresa. Era muito de acordo com a necessidade de cada um. Então, na época, casou com a minha necessidade de ficar mais em casa, realmente, porque eu já passei muito perrengue aí, com transporte, com locomoção, essas coisas todas. Então, antes da pandemia, eu já trabalhava bastante remotamente. E aí, quando chegou a pandemia, a empresa mal bem já estava preparada, entre aspas, para funcionar dessa maneira. E aí foi que eu acho que o mundo engrenou remoto, né? O mundo começou a engrenar remoto e eu mudei de empresa durante a pandemia. E já entrei numa empresa que é trabalho completamente remoto. Não tenho a possibilidade de ir na empresa. Claro que se eu quiser ir lá conhecer o pessoal e tudo mais, quando tudo isso passar, vai ser possível. Mas eu posso trabalhar de casa direto, assim, sem precisar me deslocar nem nada do tipo. Inclusive, é em outro estado, embora tenha um escritório aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a empresa, a sede mesmo, é em outro estado. Então, isso já é retratos aí do mundo do Brasil globalizado, vamos dizer assim.
E como é que foi a sua chegada na empresa? Conta pra gente, como é que foi essa receptividade? Teve uma reunião com os outros colegas, a integração, como é que aconteceu?
Você diz nessa última agora que eu entrei?
Isso é, exatamente.
Então, eu fui, assim, a empresa absorveu super bem, pelo menos todos os funcionários que estão chegando agora depois da pandemia, está tendo aquele, que geralmente a gente faz um roteiro, né, na empresa, vai conhecendo setor a setor, e aí eles mudaram isso, né, adaptaram essa questão para o trabalho remoto, então a gente tem várias reuniões de onboarding. Então eu fui conhecendo cada setor da empresa e as pessoas conhecendo, e aí tem uma reunião também, tudo, praticamente tudo é resolvido com reuniões, né? Mas uma vez por semana, toda vez chega alguém na semana, na sexta-feira, as pessoas se apresentam, falam para todo mundo da empresa, e é bem descontraído, né? Nada formal. Eu acho, eu, assim, eu me senti bem recebido. Muito bem, né? Recebido, na verdade, mais do, posso dizer que até mais do que quando fosse presencialmente, quando era presencialmente. Então, eu acho que fiquei bem nesse sentido. A empresa já favoreceu, porque já era uma empresa também que já trabalhava remotamente de alguma forma. Então, eu acho que isso ajudou.
Muito legal. E Fê, me conta uma coisa, na empresa que você já, né, já trabalhava, Sul América, você já citou aqui para gente, você sentiu muito a diferença, tipo, as pessoas mesmo, a integração, ou vocês têm momentos de daquele cafezinho, de jogar uma conversa fora, papear, a integração tua com a equipe, você se sente assim muito longe deles ou não? Como é que é?
Olha, até que não, porque assim, a gente já tinha uma coisa meio híbrida mesmo antes do remoto, porque tem parte da equipe que é em São Paulo. Então, mesmo quando a gente ia presencial, já tinha reuniões, porque parte da galera estava em São Paulo e a gente no Rio. Eu acho que o que a questão da necessidade do remoto proporcionou é que, às vezes, assim, até as pessoas mesmo do Rio, né, que a gente se via nos corredores, né? Tem muito aquilo, ah, manda um bom dia, manda um oi, eu acho que tem essa necessidade um pouco, às vezes, de se falar, né, porque você não tá vendo aquela pessoa ali, né, mas, assim, eu não senti muita diferença, até pelo fato de que a gente já estava fazendo isso, e enquanto a equipe mesmo, mais fechada, assim, a equipe que eu trabalho diretamente, a gente tem as deles para resolver as coisas, mas, assim, a gente sempre procurou, independente das deles, ah, a gente está fazendo um negócio, um processo lá, que tem uma dúvida, a gente chama o colega, abre o vídeo, poxa, socorre aqui e tal. E tem aqueles momentos para conversar, de chamar, falar assim, poxa, estou precisando falar um negócio, posso te chamar? Lógico que tudo com organização para não atrapalhar o rendimento, mas eu acho que isso é necessário, né? Isso é humano. É a necessidade que a gente tem de estar com o outro, né? E a equipe sempre foi muito assim, colaborativa mesmo, entre a gente, assim, de se ajudar, de conversar, de procurar para alguma coisa. Então, a gente sempre avisa, se precisasse se ausentar para alguma coisa, ah, tem uma consulta, acontece, avisa direitinho, tudo combinado. Eu não senti muita diferença. Eu acho que o mais, entre aspas, chato do remoto é você realmente não ver, não tocar, não ter esse pessoalmente, né? Que eu fazia mais ou menos 2 dias lá no trabalho, 1 ou 2 dias, e o resto em casa. Eu acho que o híbrido é importante também. A interação pessoalmente eu acho que é importante. Não sei daqui para frente, né? Se a gente vai ainda sentir muita falta ou se vai procurar outras formas, né? Não sei, mas a gente procura fazer esse descontraído também, independente das reuniões, que são muitas, né? Porque agora
Sim.
tudo é reunião, né?
Pois é, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acham que assim, o remoto trouxe reunião demais? Ou então não, tá bom assim, ou devia ter até mais do que já tem? O que que vocês acham? Que tenha uma sobrecarga que essa questão remota ela traz, é uma dificuldade muitas vezes de dividir os momentos de lazer, os momentos com a família, ou até o momento da refeição, de conseguir se alimentar, porque, né, as reuniões são marcadas, tem empresa que marca reunião até na hora do almoço, porque o almoço de um não é o mesmo horário do almoço do outro. Como é que vocês veem isso, essa questão das reuniões?
Bom,
Bom, pode ir,
desculpa.
Daniel. Não.
Não, então, eu acho que é isso que a Fê citou. A gente também costuma se reunir bastante, né, informalmente, assim. A gente deixa uma sala lá aberta, então, quem quiser entrar, falar, conversar. Eu costumo muito trabalhar parceiramente, assim, trabalhar em conjunto. A gente chama de parear, né, fazer o pareamento lá das tarefas do dia a dia. E aí acaba que a gente está em contato praticamente o dia inteiro, porque tem uma sala aberta lá. Mas essa questão da reunião atrapalhar o andamento das tarefas é uma coisa que realmente eu acho que todo mundo, todas as empresas estão se adaptando ainda, porque tem muita reunião que poderia ser um e-mail, por exemplo. E aí o pessoal gosta de botar na sala e tal, falar, mas um e-mail resolveria. Isso ainda está, eu acho, em ajustes, assim. Eu passo muito tempo do dia em reunião, né? Mais de 4 horas por dia em reunião. Então, a gente tem que começar a dosar. E essa questão de almoço, até mesmo expediente, né? Acaba que, às vezes, sei lá, 7, 8 horas da noite, às vezes chega uma mensagem, opa, não sei o quê. Então, a gente também tem que começar a dar um limite para isso, dar o nosso limite, na verdade, né? Na hora do almoço, hora do almoço. Vamos respeitar a galera. Não, fulano de tal, pô, precisava falar com fulano de tal. Então, espera, às 2 da tarde você vai lá e fala com ele. Então, não precisa mandar, não é urgente, entendeu? Se for urgente, beleza. Até no dia a dia, se está no restaurante, às vezes te liga, fala, não, tá caindo aqui, tá dando problema. Mas fora isso, a gente tem que também respeitar o horário de todos, né? Senão acaba que fica inviável. Você não sabe aonde termina o trabalho e onde está a sua casa, é tudo junto, né?
Pois é, realmente, a gente tenta também fazer isso de, pelo menos de entre equipes, né? Todo mundo vê a agenda de todo mundo para ter uma ideia de como tá, para não marcar uma em cima da outra, que é meio chato, né? Não, vocês 5 minutinhos antes, porque tem uma outra ali. Aí a gente tenta entrar nesse consenso e sabendo também a hora do almoço. Gente, ó, vou tirar o almoço aqui, né? Entre a gente, né? No caso de equipe. E eu boto no avisozinho lá, tipo, almoçando. Porque a pessoa não vai achar que eu não respondi porque eu não quis, eu estava almoçando. Aí já sabe que tem aquele horário ali que é para almoçar. E deu a hora também de sair. Às vezes a pessoa pergunta: ah, até que horas você fica? Eu, ah, dependendo do dia, né? Ah, hoje eu estou até 5h30. A pessoa já sabe que eu estou até 5h30. Então, se for 6 horas, ele vai falar com um colega que fica até as 6, ou o dia que eu estou até 6, porque acontece da gente conseguir esse horário flexível, né? Aí a gente sempre conversa, mas eu acho que por parte, por exemplo, lá da empresa, eles já estão também colocando essas coisas, assim, eles fazem reuniões com a gente, assim, reunião não, mas bate-papo, tipo uma live. Vamos ver uma coisa para o bem-estar do funcionário, questão dos horários, não ficar em reunião o dia inteiro, porque tem dia que é pauleira, é uma atrás da outra, você sai de uma, entra na outra, aí o pessoal em casa também, gente, não vai acabar. Mais outra, né? Fica até preocupado, porque é frenético, né? Mas eu acho que é isso que o Daniel falou, as empresas também estão se adequando, né? Foi uma mudança para todo mundo, para o funcionário, mas para o empregador também.
Bacana que você traz isso, né, Fernandinha, de você colocar o limite com uma comunicação clara, limite no bom sentido mesmo, é o horário do almoço, é o horário que eu vou ficar hoje. A gente conversou um pouquinho isso num episódio anterior, que a gente estava falando do case da Stefanini, né, e também até foi no anterior ainda, né, Marcele, que era um episódio que a gente falou justamente do desafio do trabalho remoto, da importância não só de você organizar sua fatia de tempo, mas de comunicar as pessoas saberem, né? Eu acho que é uma boa prática. E eu queria perguntar para vocês dois a questão da acessibilidade, porque a gente fala tanto em acessibilidade, mas a gente pensa muito no mundo, né? Mundo real, vamos dizer assim, né? Que você está na rua, é um cadeirante, numa cadeira de rodas poder ter uma rampa, né? E várias questões. E nesse mundo remoto, como é que está essa questão da acessibilidade? O que que vocês têm visto?
Posso começar, Daniel? Então, vou traçar um paralelo, então, Carlinha. Pegando a questão do case que eu retratei, que foi do presencial, né? Que para acessibilidade, para mim, foi bom essa virada para o remoto, de necessidades físicas mesmo, assim, físicas enquanto tempo, por exemplo, é um tempo muito chuvoso. Para mim, foi ótimo poder estar de casa. Porque era muito difícil sair de casa, pegar um ônibus, chegar no trabalho, quando estava chovendo muito. Era muito complicado quando não tinha o remoto. É, você tem que ir na chuva, mas é difícil. O Daniel também já deve ter passado por alguma coisa. Porque assim, é capa de chuva, é muleta, é coisa que cai, é você que cai porque está molhado, é tudo muito confuso. Então, assim, para mim foi um divisor de águas. Eu amanheci um dia super, assim, chovendo muito. Eu mandei uma mensagem: gente, hoje eu vou ficar de casa porque não dá para sair. Foi muito mais fácil. Lógico, aí quando virou tudo para remoto, você adequou um lugar, eu adequei um espaço. Aqui em casa eu não tenho, assim, questão de problema com barulho e tal, porque eu moro com os meus pais, então eles sabem que na hora que eu tô trabalhando, não vai ficar conversando e coisa e tal, mas eu arrumei um escritório bonitinho, assim, um espaço assim, que não fosse dentro do quarto também, né? Para não, para ter essa divisão de você sair do trabalho e vir para o seu quarto, não ficar nessa coisa. Dormir onde trabalha. Mas assim, eu fiz poucas adaptações, sabe? Mas, lógico, investi numa questão de uma cadeira confortável, porque afinal de contas era direto, né? Para ficar numa altura bacana, mas assim, não tive que fazer muitas adaptações físicas em casa. Eu acho até que pelo fato da gente já ser PCD, a gente já adapta muita coisa naturalmente. Já acabe... O mindset já é tipo assim, ah, eu pensar numa coisa aqui para fazer de um mobiliário que já seja acessível, que já facilite, que no caso, ah, a muleta consiga ficar perto para ser fácil se precisar sair. Numa necessidade, eu não uso muito dentro de casa, mas a gente já pensa nisso muito. É muito natural, né? Eu acho que é uma coisa que já vem do instinto, a gente não tem que pensar de fato, debruçar naquilo. Ah, eu não tive nenhum problema com relação à acessibilidade dessa parte do remoto, acessibilidade de ambiente em casa. Para mim foi ótimo na questão do sair de casa, poder estar em casa num momento complicado. Facilitou muito a vida, muito.
E você, Daniel, conta pra gente. Teve alguma adaptação diferente? Alguma coisa que impactou, que você notou que foi por causa da saída da empresa ter ido toda para remoto? Como é que foi para você?
É, então, a empresa que eu trabalhava na época assim que virou a pandemia, ela ofereceu todo o suporte para a gente trazer equipamentos. Qualquer coisa que tivesse lá no trabalho que eu precisasse em casa, eles entregariam aqui em casa. É óbvio que a cadeira, por exemplo, eu uso a minha cadeira de rodas e não precisei de nada de cadeira da empresa, mas se eu precisasse de cadeira, eles enviariam também uma cadeira. Então, quer dizer, eu acho que não só porque eu era, não só porque eu sou PCD, mas também por os outros funcionários. É monitor, precisava de teclado novo, eles mandavam, precisava. Isso a gente teve bastante suporte. Mas assim, eu em casa eu já tinha as adaptações porque eu sempre usei computador e tudo mais. Então, mal bem, eu já tinha meu ambiente aqui adaptável, assim, vamos dizer assim. Só que tem um detalhe importante que eu não conseguia fazer da empresa, que em casa eu consigo, que é ter uma pausa para esticar a coluna, por exemplo, para poder tirar a pressão da. Porque eu ficar sentado o dia inteiro é complicado. E minha médica sempre disse, é muito importante se ao longo do dia você puder, nem que seja 5, 10 minutos, você dá uma esticada para você sair da mesma posição, porque acaba que você vicia o seu corpo e torna-se alguns problemas estruturais mesmo do seu corpo de tanto tempo sentado. Então, em casa, eu consigo recostar um pouco, consigo até dar uma deitada, por exemplo, na hora do almoço, coisa que no trabalho era mais enrolado. Eu adquiri uma cadeira também especial para conseguir deitar, conseguir me alongar mais, então nem preciso ir para a cama, consigo deitar na cadeira e aí passo 5, 10 minutos em alguma reunião mais prolongada, por exemplo, que não se tenha necessidade de acessar alguma coisa no computador, eu posso assistir a reunião ou deitado ou recostado, vamos dizer assim. Então, esse ponto eu acho que foi tipo, excelente, assim, excelente para a vida, para a qualidade de vida como todo.
Muito bacana, né, essa possibilidade. A gente sempre diz, sempre existe um copo cheio, né? Quando a gente olha uma determinada situação assim que trouxe, abriu alternativas e possibilidades. Mas vocês trazem no livro também dicas bem interessantes para casos de deficiência de auditiva, né, auditiva e de visão, que eu gostaria que vocês compartilhassem aqui com a gente também.
Quer começar aí, Daniel?
Não, pode começar, filho.
Olha, assim, eu trouxe alguns exemplos que eu até. Aí você se aprofunda, né, em pesquisas, porque você não vê só a sua necessidade, né? Eu acho que a gente acaba sendo mais sensível, né, à necessidade do outro. Eu não, nunca fiz uso de alguns dos aplicativos, a gente acaba não fazendo uso por não ter a necessidade, mas a questão de. Posso dar só? Depois vocês podem. Posso dar só uma volta?
Pode voltar.
Sim,
Pode voltar.
pode. A gente edita
Pode?
depois,
Ah,
tranquila aí,
tá,
Fê.
beleza. Não, é que eu ia pegar aqui porque os nomes eu não lembro de cabeça, gente.
Tranquilo.
Pode pegar.
Dá tempo de. Vocês
Dá,
conseguem?
gente. Depois corta. Vai fim,
Ai,
vai
gente,
firme aí, Fê.
obrigada, gente. É que eu não
Se
consegui abrir aqui.
quiser,
Vou ver os
eu
nomes, começa
posso.
de novo.
Se quiser, eu posso falar enquanto você dá uma
Ah,
olhada.
então tá.
Pode
Obrigada.
ser? Na...
Desculpa,
Então, eu vou
gente.
contar até três
Nada.
Ah,
aí para a gente ter o ponto do corte e você entra, tá bom, Daniel?
tá legal.
Um, dois, três.
Então, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades em relação a softwares, né, a equipamentos em si, que podem auxiliar a qualquer tipo de necessidade, né, auditiva ou visual, mas também tem aquele jeitinho do dia a dia. Depois a gente vai falar aqui um pouco desses softwares, dessas coisas, mas eu queria citar um exemplo muito interessante. Que eu estou sempre preocupado com meus amigos, assim, vamos dizer que têm problemas maiores que o meu, entre aspas, né? A gente nunca sabe qual é o problema maior que o outro, mas, enfim, eu tinha um amigo que não conseguia digitar de jeito nenhum, por exemplo, e no teclado, e aí eu ensinei a ele: não, você consegue acessar pelo seu celular, você consegue acessar, colocar comandos de voz no seu celular, falar coisas no seu celular e vá direto para o seu computador. Isso aí com tecnologias existentes, não é nada muito rebuscado, são que já vem no seu celular. Então, esse tipo de coisa eu estou sempre antenado, descobrindo, testando e passando para a galera que tem essa necessidade maior. Ele, puxa, é verdade, eu consegui agora acessar o computador pelo celular, mandar comandos e tudo mais. Eu falei, pô, então, é isso aí, é muito legal ver que te ajudei e tudo mais. Então. E tem outros softwares também, tem equipamentos prontos, equipamentos que podem ajudar no dia a dia, tem automações, né? Eu estava até estudando outro dia, automações para casa, para você conseguir com a voz abrir uma janela, fechar uma cortina, ligar uma luz, tem todas essas automações que existem, e isso tá tipo assim bombando entre aspas, porque não é uma coisa muito cara e você com conhecimento pouco, você consegue implementar esses pequenos detalhes que viram muita coisa para quem precisa, entendeu? Se quiser complementar, tudo bem.
Então, eu vou pegar aqui, aprofundando nesse ponto que você falou, me fez lembrar de um que eu até uso para a vida, é que muitas pessoas usam a questão de não conseguir digitar também, mas no problema da parte visual, né, da deficiência visual, eu descobri um muito bacana, se chama Speak Notes. Você pode baixar ele no celular também, aí você vai falando, ele vai transformando a sua mensagem em texto, né? Tem a versão free dele, tem alguns anúncios, mas funciona bacana. Mas o que eu achei muito legal é que tem para a versão web. Aí você abre no seu navegador e vai falando e ele vai salvando e ele tem outros idiomas. E assim, eu uso para a vida, porque apesar da minha deficiência ser maior na parte de locomoção, eu digito um pouco devagar. Então, se é um texto muito, muito grande, gente, eu vou demorar 10 anos aqui para escrever uma mensagem. Eu pego lá, falo tudo direitinho, dou os comandos de vírgula, ponto e coisa e tal. E depois você pega, copia e cola onde você quer colocar. Ou você pode converter em Word. E assim, achei muito bacana. Lógico, a gente sabe, tem os softwares, como o Daniel falou, né? E tem vários outros que a gente cita também no decorrer do livro. Tem da própria Google, né? Que disponibiliza algumas coisas desses comandos, né? Porque, no geral, nos celulares, nos computadores, a gente vê muito essa questão do comando de voz, né? Para os equipamentos. Mas eu achei esse muito interessante porque ele é muito simples e muito acessível. E dá para qualquer pessoa, qualquer que seja dificuldade, não precisa ser necessariamente uma deficiência. Mas, às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade para digitar ou, no momento, é muito mais fácil você falar. E, assim, ele tem um retorno muito bom do que você fala para o que ele transcreve. Não é muito difícil. Você não precisa daquela fala muito pausada para ele reconhecer. Um pouco, às vezes, uma coisa ou outra você tem que pegar e voltar, mas como toda tecnologia, mas um recurso muito bacana que eu uso para a vida. Em meios grandes, coisas muito grandes, assim, eu já vou falando e jogo lá. Muito bom também.
E, Fernanda, me diz uma coisa, essa tua fala me deu uma dúvida aqui. Você acha que as empresas, né, você, Daniel, vocês acham que as empresas elas estão prontas para fornecer também esse tipo de recurso? Elas têm essa preocupação? Digamos que se você pedir um determinado software, que é um software mais acessível, a empresa está aberta a adquirir, a facilitar, digamos assim, todo um contexto que seja específico de PCD, vocês acreditam que esse movimento está crescendo, está tendo... As empresas estão abraçando nesse nível também de software, de recurso, automação, coisas que facilitem?
Eu acredito que sim, porque eu acho que até a questão da própria política nas empresas, né? Hoje em dia, a visão para a diversidade é muito grande. Eu acho que há uns anos atrás, talvez, poderia ser muito diferente. Poderia até ser assim, você solicitar uma coisa, tem que esperar para ver se vai acontecer. Mas quando é visto que é uma necessidade daquele funcionário, eu acho que por questão do respeito que está sendo tão pregado, está tão em voga, né? Do respeito nas diferenças, o que também não significa que para você, que você tem um software é porque você quer ser melhor do que o colega que não precisa. Eu acho que as empresas já entendem que é pelo contrário. Você tem um software para você chegar naquele mesmo patamar do seu colega sem nenhuma dificuldade, né? Eu acho que as pessoas já estão mudando essa visão de que você precisa de um recurso. Não é para ser melhor, é para se igualar no sentido de ter as mesmas oportunidades. Eu acho que isso é muito bacana e eu acho que está muito presente na política das empresas e eu acho também que cabe a gente a mostrar para o nosso empregador, enquanto funcionário, que é uma coisa natural, é uma necessidade como quem usa um óculos, mas é um outro tipo. É a gente ensinar também, não achar que está tudo lá no by the book que todo mundo tem que saber. Tem pessoas que ainda não conhecem, tem softwares que as pessoas não conhecem. E você apresentar é muito bacana. E você se sentir à vontade na empresa, com a equipe. Você fala assim, poxa, isso daqui ajudava. Isso daqui ajudaria bastante. Porque eles estão acostumados a quê? Um fone, um teclado, um mouse. Isso já é normal. Mas, de repente, um software já é uma coisa que não passa pela cabeça, né? Porque quem não precisa, não, acaba não pensando nisso na veia. Quem precisa que pensa mais. Poxa, isso aqui é bacana, isso aqui ajuda. Mas eu acho que as empresas estão num caminho muito legal de desenvolvimento delas mesmas, enquanto a olhar o outro, né? Empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso é muito gratificante.
Daniel, uma coisa, qual é o teu ponto de vista a respeito disso? Porque eu percebi pela conversa até agora que você assim, é bem protagonista, você busca recursos, você descobre coisa nova para atender, ou então você adapta, né, coisas que existem por outros motivos, e você descobre que aquilo ali também serve para uma outra função, e você nota que a empresa ela espera você trazer a solução do que você precisa, ou ela também. É, vem numa, na sua direção, trazendo algo para você de que talvez seja do seu interesse, ou vendo alguém entre em contato dizendo: Olha, eu achei esse software aqui interessante, Daniel, será que você gostaria? Isso ajudaria no seu trabalho? Você observa esse caminho, de ida e volta, ou ele é sempre partindo do funcionário para a empresa?
Então, eu vou te dar uns exemplos que eu passei durante minha vida profissional que podem, no final, responder a isso. É assim, eu passei por várias empresas, tanto grandes como Petrobras, quanto empresas de startups, né, vamos dizer assim. É, na Petrobras, eu via que, isso há 10, 15 anos atrás, 15 anos atrás, as coisas ainda não eram muito claras, assim, as empresas não estavam muito preparadas, não é que hoje estão, mas estavam menos ainda preparadas para receber pessoas com necessidades diferentes, né? Então, na época, eles estavam muito preocupados com ergonomia. Então, pô, como é que está a mesa para você? O que que a gente pode fazer? Não sei o que, eles mediram, chegou um especialista, mediu minha cadeira, fizeram várias medições. E aí, né, no final das contas, eles compraram uma mesa automática que subia e descia sozinha, de acordo com a minha necessidade. Então, quer dizer, naquilo ali eu fiquei mega, hiper surpreso e contente com a atitude da empresa, porque em nenhum momento eu pedi assim. Eu pedi uma mesa da minha altura, que eu conseguisse trabalhar. E aí eles vieram com essa mesa, achei muito interessante. E aí, ao longo da minha passagem por outras empresas, eu tive, vamos dizer assim, sorte, entre aspas, porque as empresas sempre estavam preocupadas. Falaram, não, você precisa de alguma adaptação a mais, como é que está o banheiro para você, como é que está a acessibilidade na empresa, e etc. E aí a gente conversava, foi, não, esse material aqui não é bom para mim, essa pia tá me atrapalhando, mas eu também estava preocupado com outras pessoas que poderiam usar aquela pia. Eu falei, não, vamos ver qual é o ideal para todo mundo, para chegar. Então, assim, conclusão, existe tanto a parte da empresa preocupada, mas eu vejo que ela não está muito preparada. Eu sei que existem movimentos, empresas voltadas para dar esse ensinamento, entre aspas, para as empresas. Em São Paulo, principalmente, eu conheço uma. Então, eu acho que isso ainda está em difusão, ainda tem empresas pequenas, médias, que não têm essa realidade, porque eles não possuem muitas pessoas que precisam de equipamentos especiais, de um software especial. E tem a outra partida. Tem a partida também das pessoas, que eu mesmo já me senti assim. Eu acabei de chegar na empresa. Imagina você chegar na empresa e começar a solicitar um monte de coisa. Não, pô, essa mesa aqui eu não gostei. Pode trocar para mim? Não, essa mesa aqui. Não é questão de não gostar, mas acaba que você acha que vai passar isso para a pessoa. Porque a gente está tão acostumado a não ter as coisas adaptadas no dia a dia, andar na rua e não ter as coisas adaptadas, e não ter nada adaptado, na verdade, que a gente acha que a gente tá fazendo ali sei lá, tá exigindo demais da empresa, tá fazendo coisas que a gente não deveria, porque a gente acabou de chegar, vamos dizer, e lá vem esse funcionário aí, tá pedindo várias coisas. Então, acho que também depende muito da gente. Eu já trabalhei com pessoas também com necessidades especiais, que a pessoa não falava porque tinha vergonha, ou tinha receio de pegar mal, de ficar, pô, já veio ele querendo mais coisas e tudo mais. Então a gente tem que ter ainda esse feeling, esse detalhe de conseguir negociar com a empresa, entre aspas, de pedir alguma coisa a mais, falar, pô, isso aqui não está bom. E a empresa, poxa, obrigado que você falou, eu não tinha essa noção, porque realmente não estavam preparados, entendeu?
Isso é fantástico, poder também fazer uma troca com a empresa, né? Porque é uma educação, é uma forma de educar também. A
Exatamente.
organização como um todo abriu os olhos, porque é diferente. De fato, quando você não tem essa vivência de uma deficiência, você não tem um amigo próximo, um filho, um pai, alguém com alguma necessidade especial, você de fato não abre os olhos para essa realidade, né? Então é muito, muito bom saber que a gente tem empresas que estão cada vez mais abertas para isso. É um movimento, a gente entende que, né, a transformação leva um tempo, existe uma curva de aprendizagem até tudo se tornar mais tranquilo, mas é muito bom saber através de vocês, da vivência de vocês, que de verdade isso está acontecendo, porque a gente conhece um discurso que é aquele discurso bonitinho que todo mundo fala, porque quer ser correto, quer ser legal, mas escutar de quem de fato vive é muito importante. Obrigada por toda a
Ô,
troca.
Marcelo, desculpe te
Sim.
interromper, mas
Imagina, menina.
só para
Estamos à
complementar,
vontade.
essa questão da empresa não está totalmente preparada, mas já está um pouco aberta, pelo menos a maioria das empresas que eu trabalhei, também vai de encontro com que os funcionários, porque empresas são formadas por funcionários, então os funcionários, durante a vida deles, qualquer pessoa, ela dificilmente lida com pessoas com deficiência. Então, assim, os mínimos detalhes às vezes faz toda a diferença. Você, por exemplo, chegar numa pessoa que anda em cadeira de rodas, você chegar e abaixar a sua estatura, sentar para conversar com uma pessoa que está em cadeira de rodas, é fundamental para a pessoa não ter que ficar olhando para cima, com dor no pescoço, um tempão, 10, 20, 30 minutos, enquanto você está conversando com ela. Então, isso tudo parece, ah, não, é detalhezinho, não, mas não é detalhezinho. Às vezes, ah, você precisa de a garrafa de café, de açúcar da empresa, está no nível mais elevado. E aí, uma pessoa que já conhece o cadeirante, fala, não, pô, você quer ajuda, cara? Vamos tentar botar isso aqui mais baixo. Então, um colega de trabalho, o que você quer aqui, cara? Quer que eu pegue o biscoito para você? Vamos dizer que não dê para adaptar, porque tem que fazer a obra, sei lá. Então, as pessoas dentro da empresa também podem fazer o ambiente ser propício para que a gente não quer ser, a gente não quer privilégio, a gente só quer ter os mesmos direitos que todo mundo tem, ter acesso às coisas que todo mundo tem, poder trabalhar da melhor forma, com os melhores equipamentos, com as melhores adaptações, para a gente conseguir exercer o mesmo trabalho que todo mundo faz. Só isso, entendeu?
Parece transmissão de pensamento, Daniel, porque você estava falando aí, o que eu pensei era justamente nesse viés aí. A exemplo disso, sim, questão da empresa, das adaptações, beleza. Mas o legal é quando a equipe nota as coisas sem você precisar ficar falando, né? Eu tive até uma experiência muito bacana com o próprio Muniz, que a gente saía, assim, ah, final de ano, almoço. Aí ele, gente, aí eu comecei a ver como as ruas são ruins. Né? Como é tudo muito difícil aí. Aí eu dei um valor tão grande daquele trabalho remoto que eu falei assim, Fernanda, vem só 2 dias na semana, um dia na semana, porque é importante, porque é difícil, né? E você entrega muito mais se você não está cansada, se você, né, se não tem esse estresse. Essa questão do outro começar a perceber sem você se sentir desconfortável. Ah, será que eu estou pedindo demais? Será que se eu falar isso, vão achar que é muito, é exatamente esse ponto de você conseguir ter esse diálogo, né? E ter essas necessidades sanadas, se sentir incluído, né? Não se sentir fora da caixinha, né? É para mostrar que todos estamos em caixinhas diferentes, né? Cada um na sua, mas que podemos coexistir, né? Estar ali junto. E um ajudando o outro, eu já passei por isso também, essa questão. Ah, pegar um biscoito, pegar um não sei o quê. Você quer uma ajuda? E é natural, e, né? E as pessoas às vezes esquecem que você não usa muleta. Esquecem no bom sentido, né? Você não é visto pela sua muleta ou pela sua cadeira. Você é visto enquanto pessoa, né? Lógico que tem muita coisa que a gente fala. O Daniel falou de cumprimentar ou de falar muito tempo assim em pé. As pessoas já quiseram me cumprimentar, gente. Quando eu estava de muleta, não no trabalho, mas na vida, de muleta em pé, assim, apertando a mão, estendi a mão, aí eu ficava, Oi, tudo bem? Apertar sua mão não dá. Assim, mas você vai na brincadeira, você também não vai deixar a pessoa sem graça, mas você explica, ó, não dá. Vamos cumprimentar de outra forma, e aquilo vai se tornando natural. A gente vai ensinando, né, a forma de vida da gente. Eu acho que é muito importante. E voltando, eu quis, no caso, voltar para a questão do remoto, que aí foi vista essa importância, né, do trabalho remoto para a gente, dessas dificuldades todas, né, de sair, voltar, horários, porque eu não sei o Daniel, mas para eu chegar num ponto de ônibus, por exemplo, antes da pandemia, eu tenho que sair muito mais cedo de casa, porque eu demoro muito mais a andar do que você, que não tem problema nenhum. A pessoa faz em 10 minutos, eu faço em 15, 20, dependendo da distância. Então, assim, é tudo bem diferenciado, né? Você acorda muito mais cedo para poder conseguir fazer tudo no horário. Então, assim, o remoto foi muito bom nessas questões de acessibilidade, adaptação, foi muito bom também.
Acho que o que a gente leva dessa conversa é a necessidade sempre contínua da empatia e do bom humor, né? Encarar as coisas de uma forma positiva, porque nem todo mundo está preparado para uma situação, né, com alguém que tem uma necessidade diferente. Não é que aquela pessoa tenha algum sentimento ruim, nada disso, ela só não está preparada, só não sabe o que fazer ali naquele momento. E aí, quando o outro entende e encara com bom humor, é tão bom, né? Então, essa coisa é interessante demais, a empatia, se colocar no lugar do outro, porque você que hoje tem uma necessidade, você pode imaginar também como é para aquele que não tem, né, encarar você que tem. Então, assim, se um se colocar, sempre tentar ver a situação do outro pelo ponto de vista do outro, não pelo seu, mas pelo ponto de vista do outro, as coisas funcionam bem.
Eu não sei se tem um tempinho, mas eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês exatamente quanto a isso, que a minha chefe no trabalho anterior, ela precisou passar, a Fê já sabe até dessa história, ela precisou passar por um tempo em cadeira de rodas porque ela fraturou uma parte lá do pé que ficou tipo dois meses em cadeira de rodas. Então a gente saía na rua para almoçar, a gente fazia as coisas juntos assim, e aí ela, nossa, eu não tinha noção de como vocês passam por tudo, sim, por tudo. A partir do momento de saída, de abrir a porta para sair da sala, é um sacrifício, andando de rodas com o pé para frente, com a sala apertada e você tendo que abrir a porta e ir para a rua, passar pelos buracos, passar pelas coisas. O trabalho remoto também vem muito, cara, cai como uma luva para gente, né? E ela até hoje ela me agradece assim, porque o tempo que ela passou em cadeira de trabalho, eu mal bem eu fiquei do lado dela, não, vamos embora, isso aí é normal, vamos almoçar na rua, não, tranquilo, vamos embora, tem buraco, mas bora, pô, não dá para ficar preso por causa disso. Então até hoje ela me agradece, assim, não, poxa, obrigado por ter passado aquele momento lá comigo. E ela fica até emocionada, fala, caramba, agora eu tenho outra visão do mundo que eu não tinha. E sem dúvida, né? Porque ela foi obrigada a ficar no lugar do outro, na casa em cadeira de rodas. Mas
Literalmente.
é isso.
Daniel, bacana você trazer, porque a gente fala tanto da empatia, mas às vezes é difícil você de fato se colocar no lugar do outro, né? E ela teve aí essa experiência, trazendo um pouquinho para agilidade, né? Não é à toa aí que quando você faz um Inception, um Design Thinking, vem a ideia de você vivenciar, né? Mais do que imaginar a situação do outro, o vivenciar. Isso me lembra um vídeo que eu vi no YouTube de uma startup, enfim, que estava criando uma solução para idosos, né, com a dificuldade de locomoção de idosos, que, né, também existe a questão do desgaste, né, e a dificuldade. E interessante que eles vestiram roupas que deixaram eles com menor habilidade, né, menor facilidade de se
Locomoção.
locomover, de se movimentar, movimentar braço mesmo, movimentação de perna, para
Cabeça.
então eles pensarem na solução, eles vivenciaram, né? Então me remeteu muito a isso, que cada vez mais na agilidade, quando a gente fala, né, em inovação, em um novo produto, a dor do cliente, né, de achar uma solução de fato,
o vivenciar é extremamente importante, é muito bacana mesmo. Infelizmente, a gente está chegando aqui, né, no nosso finalzinho, aqui em relação ao tempo. Fê, Daniel, muito obrigada mesmo por estarem aqui com a gente, compartilhando. Gostaria que vocês deixassem o convite aí para a Jornada Summit, que a gente vai ter, né, aí da Amazônia, que eu imagino, né, vai ser o lançamento aí do nosso livro Jornada Remota. Então, vamos deixar aqui, né, o convite. E antes de passar para a Marcele aí finalizar, eu queria que vocês trouxessem uma dica para quem está ingressando, né? Quem é PCD e está ingressando na profissão, está aí fazendo sua faculdade, está entrando no mercado de trabalho. Que dica vocês dariam para essas pessoas aí no trabalho remoto que a gente está hoje também, né?
Eu posso começar, desculpa. Não, acho que a pessoa, principalmente aquele ponto que eu havia falado sobre a questão de você solicitar as coisas, então não tenha vergonha de solicitar as coisas. Você precisa de um tempo para descansar, então você diga, ó, eu preciso de um tempo, por mais que seja estágio, por mais que seja você esteja acabando de entrar numa empresa, você tem que deixar a empresa a par da sua real necessidade, não adianta você esconder, porque uma hora vai refletir isso no seu trabalho como um todo, no seu trabalho final, e sem dúvida, se a empresa tiver um pensamento aberto, um pensamento inclusivo, ela vai estar super a fim de te incluir e te proporcionar tudo aquilo que você precisa para poder exercer de melhor forma a sua atividade.
Eu ia falar exatamente isso, ser sempre sincero, né, das suas necessidades, porque eu acho que a transparência é o pilar de tudo, porque você colocando tudo o que você precisa, enquanto PCD, no caso, né, a necessidade, mostra que você está ali de coração aberto para dar o seu melhor e mostra com a sua diferença o quanto você está ali disposto a oferecer o que você tem de melhor enquanto profissional e realmente não ter vergonha de falar das necessidades é primordial, porque não tem como a gente esconder, né? Não é uma questão de cor de cabelo, não é uma característica física que a gente não tem como. Não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que vem com a gente, né? Então, se a gente, no todo, assim, de corpo e alma, acho que é importante. Acho que
a mensagem é essa. Bacana, Daniel, Fê. Marcele, faz a finalização, faz o nosso convite aí para a Jornada da Amazônia em junho.
Sem dúvida, gente. Olha, muito obrigada a vocês, muito obrigada por todo o aprendizado, tudo que vocês passaram aqui para a gente. Eu acho que o que a gente leva dessa conversa é sempre a necessidade de estar de coração aberto. Porque quanta gente também já teve a oportunidade de quebrar uma perna, de usar uma muleta, mas não abriu o coração para olhar ao redor e não aprendeu nada com isso. Eu digo porque, assim, eu conheço pessoas que tiveram a necessidade de estar numa cadeira de rodas por vários meses e que não abriram a mente para entender as pessoas que passam por isso na vida inteira. Então, assim, é muito importante o componente humano e a gente querer, sabe? Querer absorver, querer aprender, querer melhorar e crescer. E vocês trouxeram muito crescimento para a gente aí nesse papo. Muito obrigada. Quero chamar todos os ouvintes e vocês, claro, nossos convidados aqui hoje, para participar do Jornada Summit da Amazônia, que vai ser nos dias 25 e 26 de junho. E olha, está quente, muito quente, vamos ter várias salas simultâneas, vai ser um evento e tanto. Cada evento da jornada é assim, né? Único, é sempre o melhor. É aquele que está, né, pertinho de acontecer, e depois que ele acaba, a gente já começa a bolar outro que vai ser melhor ainda. É sempre um crescente na jornada colaborativa. O trabalho voluntário, ele sempre engrandece a gente muito de contatos, de vida, de vivência, e a gente tem essa satisfação, né, de estar com pessoas incríveis como vocês. Então, pessoal que está nos ouvindo, venham para a Jornada da Amazônia, venham para a Jornada Colaborativa, conheçam nosso trabalho através das redes sociais, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, então, assim, não tem como, e tem a página da Jornada Colaborativa também, então não tem como não conhecer. Se está escutando e a sementinha plantou aí no seu coração, busca a gente, vai conhecer a jornada e vem para a jornada também, vem crescer aqui com a gente.
Valeu, pessoal. Um beijo grande.
Muito
Tchau,
obrigada.
tchau.
Tchau, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Tudo de bom e até a próxima. Nos vemos lá no Jornada Amazônia. Tchau, tchau.